Armadilhas conceituais são tramas de conceitos. São conceitos que, uma vez associados e em relação à pessoa, ou às pessoas, ou à base categorial, têm como uma das consequências o aprisionamento. Aqui, o nome armadilha pode mostrar algo ruim ou nocivo, mas nem sempre é assim. Armadilhas, às vezes, são boas, nos protegem, diante de certos elementos, como, por exemplo, o medo. Às vezes, o medo é um grande aliado, impedindo que a pessoa, ao prosseguir, acabe com situações contraproducentes. Quando queria voar, vai se estatelar em direção a algo. Então, nesse caso, o medo, que é uma armadilha conceitual, por impedir uma ação, é algo promissor e muitas vezes até recomendável. Então, há que se ter cuidado com essas coisas, com essas questões de caracterização. Não é o filósofo que vai dizer eis a armadilha conceitual. Ela é caracterizada de dentro desses elementos. Nesse sentido, se colocarmos a ignorância, a pobreza, miséria, a riqueza, a alienação, esses elementos são armadilhas conceituais? Sem contexto, sem historicidade, como caracterizar? Como dizer qualquer coisa a respeito? Não é nada. Temos que ter contextos, aprofundamentos, relações, e aí sim saberemos se é uma armadilha conceitual ou se não é. A morte. Para algumas pessoas, a morte é uma libertação, para outros, é uma clausura. É uma armadilha conceitual. Então, não somos nós, os autores da titulação de uma armadilha conceitual. Esse é um ponto. Depois, há vários desdobramentos a partir daí. Muitos autores trabalharam esses elementos, não é? Como surgiram. E há toda uma história longa em torno desses procedimentos. A próprio termo armadilha, as prisões são muito recentes. Né? Se você for em direção ao passado, em direção à Grécia, por exemplo, não havia prisões, ninguém ficava preso, a pessoa ficava restrita, geralmente num aposento. Isso surge muito depois, as prisões como nós conhecemos, e que Foucault vai relacionar, está tão parecido uma prisão com um hospital, o hospital é uma prisão com uma escola, e daí com uma casa, fazendo aquelas relações tão problemáticas. Bem, tudo isso vocês estudam durante o curso de formação com os professores titulares. Hoje temos 13 professores titulares participando deste trabalho avançado. E agora nós vamos diretamente às questões muito avançadas, problemáticas, que é uma conversação que não tem como objetivo elementos básicos, mas elementos muito avançados. Bom, inicialmente relacionei alguns pontos e dentro deles um que causa muito, muito impacto e gera muita pesquisa e provavelmente será uma das conversações aí por muito tempo. Mas para chegarmos lá, no dilema metafísico, como coloquei, precisamos antes passar por algumas etapas. Vamos então a elas por gradação de complexidade. Primeiro vamos tratar de arquiteturas que são incoerentes. Se você acessar lá o YouTube e começar a procurar por arquiteturas, você encontrará coisas às vezes engraçadíssimas, não é? Então a pessoa constrói um toalete e comprou tijolo, cimento, tal, fez e da maneira como ele fez, a porta não fecha, não abre, não tem jeito. Não é? Construiu de uma maneira esquisita. O outro faz e esquece de botar uma porta. E há muitos casos, muitos elementos, alguns às vezes nós pensamos, será que não é manipulação de imagem isso? Será que é mesmo verdade que a gente está vendo? Manipulação também não deixa de ser verdade, mas no sentido factual, ele fez isso mesmo. Às vezes são trocadilhos, mas há muitas coisas assim. Quem constrói nem sempre é um exímio construtor. Ou seja, transpondo isso para as armadilhas conceituais e suas arquiteturas. Alguns que constroem armadilhas conceituais constroem elementos completamente incoerentes com relação àquilo que pretendem fazer. um dos dramas muito graves que já aprofundaremos a respeito destes fatores. E nas próprias cidades europeias, depois do pós-guerra, que muita coisa foi destruída e veio abaixo, descobriram muitas construções ligadas a outras construções, com salas no meio que não se sabe direito nem por qual o sentido, o motivo e o que estavam fazendo lá. Não é? Foi um erro de construção, mas será? Né? Com tão pouco espaço para as coisas onde foram feitos, há muito disso na história da humanidade. Algumas pessoas que constroem as armadilhas conceituais de maneira às vezes inadvertida, a pessoa nem sabe que está fazendo isso, pensa que está fazendo uma outra coisa e quando percebe, está dentro de uma armadilha conceitual. Alguns que fazem isso não sabem o que estão fazendo e não são bons construtores, não têm estudos, habilidades, qualificações para a construção de armadilhas conceituais que às vezes surgiram como um elemento de proteção, assim pensava a pessoa. Vamos ver alguns desses fatores? Olhem, um elemento bem básico. Você comprou um computador, instalou seus programas e tudo, você trabalha em banco. Você tem que ter muitos cuidados de segurança de seus clientes, ou segurança do banco, das transferências, emissões de coisas e papéis, agora tudo digital, etc. Você instala os códigos de segurança, etc. e tal, e fica tranquilo quanto a isso. No entanto, você deixou brechas importantes abertas. Não por má intenção, não por descuido, você estava seguro que tinha feito todos os procedimentos de segurança, mas ficaram elementos muito graves abertos. Elementos que às vezes vão fazer com que uma pessoa entre ali no sistema e faça uma transferência e você vai dizer, mas como fez? Não pode, isso não existe, não poderia ter feito essa transferência. E quando ela mostra o caminho que ela usou, porque essa pessoa não usou de má fé, ela achou que podia fazer, encontrou um sistema aberto, fez. Não é? E explica a você que imediatamente instalará um novo código de segurança. E graças a Deus fica tudo bem, ninguém se machucou nisso. Mas veja, estamos falando de elementos que construtores de armadilhas conceituais não se dão conta. Usei um elemento prosaico do nosso dia que acontece e que gera aí muitas questões pelo mundo. Agora, como isso se transfere para a alma humana, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para as nossas vivências? Né? Lembram da música do Fagner? Sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Ele não tinha mais qualquer ilusão ou qualquer consideração em torno de voltar a amar. E, no entanto, por algum lugar, de alguma forma, algo, alguém entrou e restaurou esses elementos. Esse é um dos dilemas e um dos paradoxos das armadilhas conceituais. Dentro desses paradoxos, encontramos alguns que são instigantes, que autores do mundo inteiro colocaram, como Martin Fierro, um dos nossos personagens principais no sul do país. Vejam, uma pessoa. Vamos tomar logo em seguida uma alegoria muito bonita e conhecida de vocês como uma segunda ilustração. Mas numa primeira ilustração, considerem uma pessoa que construiu uma casa. Ela contratou um arquiteto. E ela explicou para esse arquiteto: eu quero uma casa cuja concepção nesta casa e a impressão subjetiva que ela vai passar é liberdade. E aí o arquiteto, conversando com a pessoa, elabora um lindo projeto e mostra para a pessoa virtualmente, tal, constrói a casa, a pessoa diz, de fato, É isso mesmo. Bom, aí você, com entrevista seu amigo, sua amiga que diz a você é a liberdade. Nós temos janelas abertas, horizontes, muita luminosidade. Todos os meus conceitos de liberdade estão aqui. Sou livre dentro desta casa. E sou livre dentro desta casa porque, ao estar nela, a minha impressão é que estou fora. Uma casa aberta. Lembra do Frank Lloyd Wright, que nós vimos, aquele arquiteto, numa das nossas aulas, as construções como ele fazia? Era um visionário, né? Hoje a casa que é visitada por pessoas do mundo inteiro mostraram para ele um pedaço de floresta com uma cachoeira, ele olhou para aquilo e disse: Estou vendo uma casa. Sabe, mas aqui você está vendo uma casa, não tem como construir. Ele disse: Sim, exatamente aqui. A cachoeira vai passar por dentro da minha casa. E construiu. Alguns então fazem esses elementos. Agora vem o paradoxo. Então você vai visitar seu amigo, sua amiga, e ela diz: olhem bem o paradoxo, que se sente presa. Você entrevista esse amigo, essa amiga, e todos os vetores que ela afirma assumem a liberdade. Não há um único item que você possa pegar nessa entrevista que diga: está presa de alguma forma nesta casa. No entanto, a impressão subjetiva é de aprisionamento quando está na casa. O que ocorre? Eis um dos paradoxos, uma das questões muito instigantes sobre armadilhas conceituais. O que está se passando? Como compreender um tal fator, um tal fenômeno? Quando você aprofunda historiografia, vivência, conversações, etc., surge um elemento muito peculiar, questões assim. Ao essa pessoa elaborar suas questões, etc., não é que a armadilha conceitual está num elemento ou outro, como no início poderíamos supor. A armadilha conceitual está nesse todo. É quando algumas pessoas vêm ao consultório e nos dizem que a armadilha conceitual não é um elemento da vida, é a própria vida. Algumas pessoas se sentem presas à vida. O grande aprisionamento é a própria existência, é o viver, para alguns. Algo que soa de várias maneiras aqui, não é? Como uma pessoa que está feliz, que está realizada, que ama, que é amada. Que desenvolve sua existência plenamente, pode nos dizer que se sente presa à vida. Que espécie de prisão é essa? Que natureza e que propriedade de prisão é essa? Ao aprofundarmos esses conteúdos, nos deparamos com questões muito intrincadas. Uma das aulas que fizemos foi ilustrado um sujeito que estava numa prisão, ele sai da cadeia e fica todo feliz porque ele rompe a cela. Daí ele se vê dentro do espaço da prisão. Ele ultrapassa os muros da prisão e diz: agora está livre. No entanto, há uma prisão maior, que é a própria cidade. E quando ele sai dali e se relaciona e constrói uma família, etc., aí a prisão se torna família. Para onde ele vai? Não é focal, não é pontual. Geralmente, quando isso ocorre, dependendo de como a pessoa articula o discurso dela, a queixa soa autogênica e soa inespecífica. Então ela diz algo, alguma coisa, e prende. Ela não sabe especificar. É algo tão amplo que se traduz dessa forma. Um dos enganos comuns quanto a isso é achar que filosoficamente devemos fazer algo. Como se isso fosse nocivo, como se essa queixa fosse condição suficiente para um atendimento clínico. Quem diz que é? Quer dizer que atitude antibiótica é essa, segundo a qual qualquer queixa de mal-estar, de não se sentir bem, de se sentir preso ou coisas dessa natureza, deve ter uma posição clínica que afaste isso. Como filósofos clínicos, nós não buscamos felicidade, bem-estar, alegria para a vida, felicidade. Não. Nós buscamos o exercício da existência. Não é equilíbrio, não é harmonia, a não ser que a pessoa tenha isso como buscas e para ela seja isso o caminho. Aí sim, mas nós, como filósofos, não podemos nos posicionar a priori, antes da pessoa nos colocar qual o rumo existencial que ela vai tomar. Nesse sentido, quando surge na pontuação o paradoxo, nomeado há pouco, da armadilha conceitual, a pessoa pode dizer isso, e, no entanto, existencialmente, ela está vivendo a vida dela. Isso foi uma pontuação do discurso. Não quer dizer uma objeção à vida tal que exija da nossa parte uma ação clínica, a não ser a escuta, nesse caso. Bem, mas temos agora um segundo elemento. Nas construções de armações existenciais, que não são nomeadas como armadilhas conceituais, se não buscarmos entender isso pela própria constituição com que isso é feito, provavelmente não teremos como ir muito longe na compreensão desses fenômenos. Vou dar um exemplo muito singelo, muito simples, que ilustra isso. A pessoa nomeia que existe um paredão, com essas palavras mesmo, e ela não consegue de forma alguma ir. Então ela diz: eu não consigo ir, por exemplo, até minha esposa, meu marido, meu filho, meu irmão. Não há como. Foi construída uma parede e é intransponível. Se eu tentar chegar, vou machucar. Tenho como atravessar isso? Uma parede de concreto? Impossível. Não há maneiras. Bom, e a pessoa dá o assunto como encerrado. Então, durante o processo psicoterápico, ou terápico, ou filosófico clínico, ou médico, dependendo da sua formação, aponta e diz para ele: escute, quem é este que está aqui ao seu lado? E a pessoa assombrada diz: ah, é minha esposa, meu marido, meu filho, meu irmão, meu amigo. Mas como pode? Vejam, ele não foi lá, ele não tem como atravessar. Mas quem disse que do outro lado desta parede também é parede? Do outro lado desta parede pode ser completamente poroso. Quem está lá vem, quem está aqui não consegue ir. Isso é muito básico, né? Muito básico e muito elementar. Então, às vezes, você não consegue abraçar essa pessoa, mas ela tranquilamente vem e abraça você, sem qualquer problema. Não é? E pode fazer isso várias vezes. No entanto, isto que parece tão óbvio, tão natural, não é assim que é colocado a própria sociedade dos homens. Se fizermos a historiografia por armadilhas conceituais da nossa sociedade, veremos muito nitidamente onde várias delas foram colocadas, os propósitos que atendem, como foram redimensionadas. Há pouco falei dos bancos. Lembram como era um banco na década de 40, quase 100 anos? Ele era uma fortaleza, paredes espessas pareciam uma prisão propriamente. Depois disso, ele foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Hoje, um banco tem uma portinha de vidro, um guarda, que geralmente é um velhinho, está lá dentro, câmeras por todo lado. Não é? Mudou o conceito de segurança quanto a isso. Mudaram muitos elementos quanto a isso. E muitas das formas de cuidados, observações, vigilâncias e paredes migraram para outras formas. O que nos leva a problemas muito concretos dos nossos dias, à medida que o ser humano se digitaliza e caminha rumo à abstração, deixando para trás partes da corporeidade para viver outros elementos existenciais. Hoje, muitas armadilhas conceituais são feitas metade conceito, metade matéria, metade sensorial. Usando uma terminologia da nossa época, alguns autores hoje já assumem que praticamente tudo é espiritual. Outros dizem: não, tudo é material. E aí essa discussão não vai terminar tão cedo, conforme o posicionamento de cada um. Fato. é que várias armadilhas conceituais neste momento são verdadeiras criaturas sem pé nem cabeça, esquisitíssimas. Algumas estão se desmanchando, se desintegrando, pois esse é um tópico estrutural que rapidamente deixará de existir. Ele não irá muito longe, não tem como ir. A humanidade dificilmente conseguirá avançar existencialmente mantendo as armadilhas conceituais. Provavelmente é um tópico que se desmanchará pelo caminho, enquanto rumamos para os limites. Neste momento da história da humanidade, este é um dos principais desafios que estamos vivendo. Essa transição. Estamos deixando essas armaduras. Lembram aqueles que fizeram a viagem de estudos à Espanha, sul da Espanha, que passamos por um museu no qual havia armaduras medievais? Alguns eu convidei para entrar, entramos, e havia toda uma explicação. Uma armadura medieval pesava 30 quilos. Imagina carregar 30 quilos. Motilidade muito pequena, né? Com aqueles visores limitados. Campo de visão era extremamente restrito. Aqueles homens tinham que ficar horas ali dentro, lutar com uma armadura daquela. É isso que estamos deixando para trás nos nossos dias. Mas a passagem de deixar essas armadilhas conceituais e ir para os limites, que são só referências, esta transição para alguns é extremamente difícil. Não é algo simples como largar a armadura e virar borboleta e sair navegando pelas estrelas, não é isso. E alguns se mostram por onde eles estão de maneira muito esquisita. É como se você encontrasse uma pessoa que da cintura para cima usasse ainda a armadura, ou da cintura para baixo, ou usasse apenas o olmo, ou usasse apenas o capacete da armadura. Alguns aparecem com escudo e lança, e você diz: o que é isso? Eles mesmos não sabem explicar, por vezes. Só que na convivência com outros, esses aspectos da armadura que ainda a pessoa utiliza causam fraturas para lá, fraturas para cá, e a pessoa não sabe muito bem como utilizar. Se tem que deixar a armadura, se tem que continuar. Alguns dizem: não, eu vou continuar, mas vou levar meu escudo para me proteger. Proteger do quê? Para onde ele está indo, não precisa de escudo. E mesmo que leve o escudo, não vai proteger de nada para onde ele está indo. E são fenômenos que estão nos acompanhando e que seguirão conosco ainda por um bom tempo nesses elementos. Por isso coloquei como título As Arquiteturas Incoerentes. São muitas. São muitas. Vocês encontram isso. E quando começam a conviver com a pessoa, logo rapidamente percebem esses espaços arquitetônicos existenciais incoerentes. Alguns se agarram profundamente a eles, gritando por liberdade, afundam. E não sabem que afundam, por não saberem redimensionar esses fatores. É nosso papel na clínica, quando possível, ajudar nessas dimensões, nessas colocações. Agora chegamos então ao que eu coloquei no programa como dilema metafísico. Após isso, eu vou fazer uma parada logo a seguir para a gente conversar, está bem? Para vocês poderem colocar questões, considerações. Vamos ilustrar o dilema metafísico. Há muito tempo trabalhei com vocês obras, workshops, oficinas, de um dos maiores neoplatônicos que temos, talvez na literatura uma própria representação platônica, e está vivo ainda, né? Que é o Richard Bach, autor de Fernão Capelo Gaivota. Trabalhamos a obra Ilusões dele, que é um clássico espetacular do Richard Bach. A história dele é muito bonita, né? Como ele conta parte da biografia dele em Ponte para Sempre. São obras nas quais ele abre o coração dele. Não é? Vocês conhecem a história. Ele andava pelo meio oeste americano, faminto, sem um centavo no bolso. Ele entra últimas moedinhas dele, ele vai até um telefone para ligar para o editor dele para pedir um adiantamento, alguma coisa, para poder comer, dormir, tomar um banho numa pousada qualquer. E aí liga e o editor diz para ele: "Mas onde é que você anda, Wisher?" "Ah, eu estou passando muita necessidade, ando aqui pelo meio oeste americano e tal." "Ele disse: tem alguma livraria aí perto de você?" "Se tem lá do outro lado da pracinha, tem uma." "Vá até lá, olhe na vidraça da livraria, depois volte aqui e me ligue de novo." Ele vai até lá e vê uma pequena torre de livros, né? De obras, obra que vendeu best-seller em tudo que é lista, que é o Fernão Capelo Gaivota. Ele quase tem um troço ali. Ele ficou tão desorientado que ele foi até a pequena biblioteca da cidade e falou para a bibliotecária: "A senhora tem aí um livro que ensine como administrar US$ 1 milhão?" Só que o editor dele disse que ele tinha muito mais que isso já no banco e tal. E aí, o Richard, que era um homem que amava a liberdade, como ele expressou em Fernão Capelo Gaivota, recebe um presente da vida, que segundo ele não soube usar. Não soube usar e teve um dia dormindo sob a asa de um dos aviões dele. Ele amava os aviões e comprou uma linda casa no sul dos Estados Unidos, na Flórida, mandou construir um pequeno aeroporto e lá colocou vários dos aviõezinhos que ele gostava, geralmente turbo-hélices, né, pequenos. E ele andava por tudo com aqueles aviões, convidavam para uma conferência. Ele mesmo ia no aviãozinho dele, pilotando. O Wisher recebeu da vida um presente. Isso na concepção dele, que era: você quer liberdade? Você quer se realizar plenamente na sua vida? Você precisa disso o quê? Precisa de conhecimento, precisa de liberdade, precisa de recursos? Pois aqui está. E ele ganhou esse presente. Ele achou que estava pronto. Quando recebeu esse presente, ele se perdeu, quase que completamente. Até que um dia, dormindo sobre a asa de um desses aviões, ele pousava pelos campos, né, de cereais no meio oeste, e dormia sobre a luz das estrelas. Era a maneira dele viver durante um bom tempo. Então ele disse: "O que que você está fazendo da sua vida?" Ele teve um sonho e despertou. "É isso? Para isso você queria? O que que você está fazendo para se realizar? A não ser jogar tudo fora, jogar sua missão, sua vocação, é para isso? Viver é isso?" E aí então ele se recompõe e segue a trilha do que ele havia escrito em Fernão Capelo Gaivota. As últimas notícias de Wisher Bay, ele casou, né, com a Leslie Parrish, escreveu todo um livro sobre ela, com a relação deles, uma relação belíssima. E ele, então, o Richard, ele conta que ele, depois de já 70, 80 anos, eles foram morar numa ilha, mas ele falou para ela que ele precisava continuar viajando de avião e tudo. E ela disse: "Mas você tem quase 80 anos, o que você vai fazer, não é?" Ele disse que precisava continuar. Teve um acidente aéreo muitíssimo grave. Ele escreveu a respeito disso um livro também, né? E hoje, por conta de seus 90 anos, continua sua trajetória, seu sonho. Aqui nós vamos utilizar esses elementos para ilustrar esse dilema metafísico, que significa o seguinte: removidas as paredes, como ele fez em Fernão Capelo Gaivota, chega um momento que Fernão não tinha mais as paredes. Nenhuma parede mais ele tinha. Ele podia voar. E como ele estava já espiritualizado, galgou muitos planos. Ele podia voar pelas nuvens e das nuvens aportar as estrelas. E das estrelas ele podia navegar para o passado. E do passado ele podia misturar personagens com o futuro, vivenciar tudo isso. Não havia mais algo que dissesse você está preso a qualquer condição. Ele era a própria condição. Ele era o próprio espírito que se movia para qualquer lugar. Poderia mergulhar num terreno rochoso que imediatamente se transformaria em nuvem para ele poder passar. É belíssima a parte final da obra. O ser humano tem esse sonho muito antes da filosofia surgir na Grécia. Provavelmente um sonho que habita os nossos tataravós quando estavam naquelas árvores, em algum lugar no sul da Pérsia. E que chega aos nossos dias de várias maneiras, por simulação, por embuste, por verdade, por uma mistura de várias coisas, por espiritualidade, por conhecimento, por tantos elementos hoje. Mas a questão é: estaríamos reeditando esse dilema metafísico vivido por homens como Richard Bach e tantos outros? Essa liberdade que muitos falam, esse oceano no qual podemos nos mover sem dores, sem medos, sem esses grilhões que nos prendem, que tantos espiritualistas, tantos tutores, tantos mestres da humanidade nos disseram: olhe, caminhe para lá. Existe algo assim. Mas nós interpretamos corretamente o que eles nos disseram? Nós entendemos exatamente o que eles nos disseram quanto a isso? Como foi nesse momento, aliás, da história da humanidade, com tantas tecnologias, como aconteceu na década de 40, como aconteceu na virada do século, dos 1900 para 2000, dos 1800 para 1900, sabemos o que fazer se chegarmos próximo disso que estamos tantos almejando nesse momento? Eis o dilema metafísico. Alguns falam dessas questões como alguém que olha para a Lua e diz: deve ser maravilhoso viver na Lua, mas nunca esteve lá. Não sabe nem as condições exatamente para isso. E no meio do caminho para lá, coloca a perder essa caminhada. Vamos aqui conversar com alguns dos grandes tutores da humanidade. O que eles nos disseram? O que eles fazem? Não é? Como modularam suas questões? Tem uma cena daquela série The Chosen, em que Jesus está indo para Jerusalém. Então ele está caminhando, vão três amigos muito próximos com ele, e ele passa, o filme mostra nítido, ele passa por homens que foram crucificados, que estavam fora da cidade, como se fazia na época. Os romanos colocavam na cidade como um exemplo, né, daqueles judeus que se rebelavam contra o Império Romano, que ficasse bem claro ali. Jesus caminha com eles e Jesus passa, o filme mostra Jesus passando com aqueles homens crucificados à esquerda dele. Ele fica muito triste. Provavelmente ele ora por aqueles homens, mas ele continua a caminhada dele para entrar em Jerusalém. Se um daqueles homens tivesse dito para ele, alguns, os que estivessem vivos ainda, tivessem dito: por favor, me tire daqui, me ajude, me leve com você. Provavelmente ele faria isso, como fez tantas vezes, não é? Aqueles que pediram, cegos, leprosos, moribundos, pessoas que, até o seu amigo Lázaro, fazia isso, mas respeitava profundamente, como, aliás, se há um elemento que podemos compreender muito em Deus, é esse livre-arbítrio que ele nos deu a vida, e, no entanto, diz: mas ela é sua. Você tem o direito, inclusive, de negar e de se afastar, negar a própria vida. Ela é sua. Não é? É uma alteridade radical. Não há um meio-termo. Ah, vai tomar de nós ou vai cobrar. Não, nós vamos fazer isso. Queríamos a liberdade, pois tivemos. Queríamos um monte de elementos, temos. Bem, nesse momento, de fato, não é? Ele se entristece, poderia ajudar aqueles homens, mas eles fizeram talvez uma escolha, talvez por ignorância, talvez por medo, mas ainda assim, respeitou mesmo esse estado de coisas. Não é um único exemplo. Nós encontramos exemplos assim em Sócrates. Nós encontramos exemplos assim em Lao Tse, vários mestres e tutores da humanidade, nós encontramos exemplos desta natureza. E este elemento, que com as armadilhas conceituais da nossa época, estranhas como estão, que ora soltam, ora prendem, armadilhas conceituais que simulam elementos de liberdade, muito grave. Muito grave. São verdadeiros calabouços, arapucas. Não é que toda a estrutura, toda a aparência é de liberdade, no entanto, não são isso. Um elemento que nos aproxima, que nos dá uma condição de vermos isso é: o que você faria nesse momento da sua vida? Se todos os grilhões que você considera e imagina, se todos os impedimentos para você seguir para onde você gostaria de seguir, felicidade, amor, paz, fraternidade, o que acontece se todos esses impedimentos fossem retirados? Você alcançaria de fato isso que você está imaginando que alcançaria? Ou o que aconteceria por vezes seria mais dramático ainda do que está sendo vivido. Esse é o dilema metafísico da armadilha conceitual. Um dos dilemas da nossa época. Alguns, sem esses parâmetros que aprisionam, sem esses parâmetros que advertem, sem esses parâmetros que cerceiam, se perderiam completamente. Alguns se queixam de coisas que estão salvando a vida deles. Gritam contra quando deveriam às vezes agradecer. Do que estamos falando? Que grilhões são esses? Às vezes parâmetros sociais. Você não pode fazer tal coisa. Não pode dirigir seu automóvel a 200 km horários. E a pessoa se ressente. Se o mundo não tivesse barreiras nem armadilhas, eu poderia. Que é como Fernão Capello Gaivota. E retirado isso, se tornaria um déspota, ceifando vidas e ainda afirmando isso em nome de uma tal liberdade. Isso seria liberdade? É essa liberdade? Estes grandes tutores da humanidade, nenhum deles desvinculou liberdade, transcendência, paz e amor de elementos éticos, morais, epistemológicos, de valores. Vocês conhecem algum que tenha feito isso? Todos enfatizaram. A ausência da armadilha conceitual vai requerer este crescimento. Por isso as gradações. Por isso por onde eles passaram. Por isso Sócrates reunia. Vocês fizeram a viagem de estudos, muitos de vocês lembram quando lá, primeira jornada de estudos da Grécia, nos reunimos lá na Ágora e lá embaixo, na entrada do Partenon. Aquela pracinha onde Sócrates costumava, se existiu, conversar com seus amigos, não é? Isso, ele dizia, não vamos nos preparar, vamos crescer, é uma caminhada. Não é exatamente um cheguei, não é isso. Você terá que trabalhar por isso, sua armadilha conceitual. É um elemento muito delicado para os nossos dias, muito delicado. Esse crescimento vagaroso, delicado da nossa época. Para os nossos propósitos sobre as armadilhas conceituais, está de bom tamanho aqui. Vou desligar o gravador para podermos conversar a respeito. Ilustrando essa maravilhosa colaboração que o colega acaba de dar, Vamos, eu quero deixar isso também gravado. Quando há armadilhas conceituais que funcionam somente na interseção. Então, sozinho nós não a temos, mas quando da interseção, uma parte é feita por nós e outra parte é feita por outro. Nesse aspecto, há contrastes e equivocidades que são muito, muito fortes. Por exemplo, às vezes a mescla que compõe, então, essa armadilha conceitual pode ser uma miscelânea de estarmos bem com determinada pessoa, mas sabermos que não é para ser assim, que deveríamos estar de outra forma, em outra ordem, em outra disposição e longe dali. E, no entanto, uma parte é edificante, une, e outra parte pede o afastamento. E nesse contraste de coisas, a pessoa fica imobilizada e permanece. Uma armadilha conceitual muito intrincada. Nós estudamos isso, né, quando trabalhamos princípios de verdade. Por vezes há elementos que a um só tempo aproximam e afastam de outra pessoa. A mãe pode amar um filho, mas sensorialmente querer que ele fique longe, não suportar bem a presença física desta pessoa. Vejam que grande antagonismo, que estado de coisas. Mas isso ocorre, nós temos muitos exemplos de situações assim, não é? E outras mais profundas ainda, quanto a essa questão das armadilhas conceituais, que obedecem a estratificações muito grandes. Por exemplo, flutuações dos patamares existenciais. Uma pessoa cuja estrutura de pensamento tende, a gente sabe que nas estruturações, conforme a base categorial, um dia estamos bem, um dia estamos mais ou menos, um dia não estamos nem uma coisa nem outra, é natural que pequenos contrastes e flutuações ocorram. Mas pessoas que conhecem flutuações maiores, por vezes, nos trazem relatórios muito curiosos. Por exemplo, que ao flutuar um pouco mais para um determinado campo, elas estão livres. Quanto às mesmas coisas, que dependendo de um pequeno ajuste para outro lado, elas já se sentem e vivenciam um aprisionamento de novo. É como se abrissem e fechassem as barras e as celas que prendem. E não sabem muito o que fazer a respeito. Ora querem estar livres, ora querem estar presos. Ora, nem uma coisa nem outra. Além do que, certas condições são muito peculiares. Há pessoas que, se você quebrar as celas e dizer você está livre, pode ir, elas podem resolver ficar. O problema não era isso. Não era que é a condição ruim onde elas estão. O problema era não poder partir quando quisessem. E por isso queriam partir. No momento, então, que são removidas as grades e você pode ir a hora que quiser, mas, bom, então eu escolho ficar, agora que eu sei que eu posso ir quando eu quiser. São elementos intrincados da nossa época. Quanto mais compreendermos isso, provavelmente teremos melhores recursos de trabalhar questões como estas. Um colega coloca uma questão muito, muito interessante. Aliás, uma questão acadêmica, não é? Há poucos anos havia grandes discussões em torno disso, sobre a questão das medições em clínica. Se seriam possíveis e como seriam possíveis? Ou seja, há uma métrica na filosofia clínica? Como a filosofia clínica é enciclopédica, envolve muitos campos do saber dentro da própria filosofia, há uma área dela que sim, que é métrica. A área das medições de linguagem, das interseções do entendimento do que o outro está dizendo, sim, há uma parte, sim, que é objetiva, como, por exemplo, certas análises do contexto da base categorial, há uma metragem aí. Mas há outras partes que ultrapassam completamente e que não temos, às vezes, sequer nomes para elas. Quando rumamos em direção à matemática simbólica, muitas das métricas se perdem completamente. E aí outros elementos se tornam próximos. Vamos ver alguns exemplos disso. Quando trabalhamos, por exemplo, as partes de baixo da estruturação, expressividade como um exemplo. Por vezes você está atendendo uma pessoa. E a expressividade, vocês sabem, é uma medida de aproximação, não de exatidão. O que é o próprio conceito já mostra. Cuidado, a métrica aqui não vai funcionar muito bem. Sua régua, seu compasso, seu esquadro, aqui não, suas balanças e lunetas não vão funcionar muito bem aqui da expressividade para frente. Então, é uma medida de aproximação. Você está em interseção com a pessoa. Às vezes, esta pessoa, veja, aquilo que flui da gente em direção ao outro e aquilo que fica conosco. Isso é expressividade. Só que para mensurar algo assim é extremamente complexo, se é que tal coisa é possível. Às vezes você deixa ir coisas que você nem sabe que está deixando ir. É aquele exemplo clássico: o velhinho está morrendo e quer então confessar para a esposa que a traiu. Então pede para chamar a esposa. Ela senta do lado e ele diz que tem algo para contar a ela. Ela diz: você não precisa me contar nada. Ah, mas você tem que saber. E ela disse, eu sempre soube. Sempre soube como? Se ele nunca. Era uma época que não havia celular, não havia nenhuma. Sabe, não tinha como saber. Não havia nenhum indício, nada. Como essa mulher sabia? Há pessoas que driblam todo o nosso sistema de defesa, o antivírus, não funcionam. Elas conseguem, por vários caminhos que nem elas sabem explicar, às vezes, têm acesso. A nossa alma, ao nosso coração. Como falar aqui numa métrica? Qual é a métrica para coisas assim? Por vezes um partilhante nosso, no consultório, vocês, muitos de vocês têm clínica há muitos anos, já passaram por isso? A pessoa nos olha e nos diz, doutor, seu familiar está bem? E nós dizemos, mas como essa pessoa sabe que tem um familiar hospitalizado nesse momento? Que talvez tenha poucos dias de vida, como ela sabe? Né? De onde tem um tal conhecimento? Como ela viu isso e como pôde ter uma acuidade tal de pontuar exatamente desta forma? Mas isso acontece. Acontece em coisas maiores. Às vezes, nesses elementos de idas e vindas da expressividade, muitos elementos intrincados. Dos elementos de linguagem e de correspondência passam. E às vezes o outro, nosso partilhante, acessa elementos nossos de uma forma que não sabemos como. Invertendo postulados da terapia. Lá no caderno A eu coloco várias páginas sobre isso. Há momentos na clínica em que nós não sabemos propriamente, por definição, quem é o partilhante. Às vezes nós somos. Isso acontece e é algo extremamente complexo de mensurar, de dizer é assim, é assado. São coisas muito profundas. Às vezes eu preciso do outro para que eu possa fazer lá no mundo dele coisas que no meu mundo eu não tenho como entender e ser. E ele faz certos elementos existenciais que tornam isso possível. Nem às vezes a pessoa sabe.